O santuário foi usado por Deus como meio de ensino. As suas cerimônias, os seus símbolos, desvendam verdades importantes sobre o caráter de Deus, a redenção e o fim do pecado. A partir de agora, Bíblia Fácil Santuário. O caminho de Deus.
Olá, seja muito bem-vindo a Novo Tempo, a sua Rádio do Coração, levando esperança. E é o Bíblia Fácil começando para você aqui que está pela internet, também aí no nosso canal no YouTube. Às vezes transmitimos também simultaneamente pelo Facebook. Você que participa no DDD 12981510081. Estamos nessa nova temporada muito gostosa com a Bíblia do Senhor. Você está vendo aqui, né? Santuário, o caminho de Deus. Esse DVD pode ser seu, já vou oferecer para você no começo do programa, para você ligar. Olha só, você liga no 2127-3121, DDD 12, 2127-3121, ou mande um WhatsApp, é fácil. Fala, eu quero, agora está na voltinha da panela, está pertinho do computador. Fala, eu quero, me liga. DDD 12, 98-100-14-25. E comigo aqui, pastor Arilton, como sempre, tornando a Bíblia fácil, usado pelo Espírito Santo. Pastor, que prazer estar com o senhor em mais um estudo da Bíblia.
Que bom, Cris, podemos estar juntos nessa grande jornada de estudos através do santuário. Você que está nos acompanhando também pela internet, saudação carinhosa para você. Esperamos que o estudo de hoje possa abençoar sua vida e trazer ricos conhecimentos da palavra de Deus.
Pastor, só o pessoal que está acompanhando agora pela primeira vez, a gente já está no terceiro tema, né? Mas o santuário, por que estudar esse tema? Existe um santuário terrestre, um celeste? Só para o pessoal de casa pegar o time aí.
Bom, como eu já disse nos programas passados, né? O santuário é um tema fundamental da Bíblia. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, por exemplo, você vai encontrar 45 capítulos falando do santuário só no Pentateuco, nos primeiros 5 livros escritos por Moisés. Depois, nos outros profetas do Antigo Testamento, você vai encontrar mais 45 capítulos. Então, são 90 capítulos no Antigo Testamento. Se você vem para o Novo Testamento, você vai perceber que Jesus veio cumprir os papéis de oferta, sacerdote e sumo sacerdote. Assim, ele é apresentado também nas epístolas. O livro de João, o Evangelho de João, por exemplo, ele foi escrito de acordo com as festividades judaicas. E o Apocalipse, ele tem 7 cenas, ele pode ser dividido em 7 cenas, e cada cena começa no santuário celestial. Ou seja, o santuário era o centro do pensamento dos escritores bíblicos. E ele tem lições preciosas para os cristãos de hoje. Por isso é tão importante estudar esse assunto.
E começou, né? Ele foi contaminado, então tem que ser resolvido dentro do santuário também,
sim,
né, pastor?
Sim, vimos aqui que o pecado surgiu no céu, no coração de um ser puro que Deus havia criado. Então o pecado sempre será irrazoável e ilógico, né? Ele surgiu sem ter motivos ou porquê. Deus teve que expulsar Satanás do céu. Apocalipse 12 ensina, né, que uma terça parte dos anjos foi expulso com ele. E infelizmente, aqui chegando ao planeta Terra, recém-criado por Deus, lá estavam Adão e Eva. Paulo vai dizer que com a astúcia de Satanás ou da serpente, Eva foi enganada. E nossos primeiros pais pecaram e tiveram que ser expulsos do jardim. Mas como Deus é um Deus de amor e sempre quer estar com o seu povo, aí veio a ordem de Deus que nós vimos semana passada, em Levíticos, em Êxodo 25:8, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então, Cristo, o desejo de Deus sempre foi morar com o seu povo. E o santuário era esta morada de Deus aqui na Terra, além, é claro, de outros objetivos.
Que benção. Você de casa agora, olha, eu nem pensei que estudar o santuário é tão gostoso assim. Buscareis e achareis. Não é que a gente torna fácil, mas a busca com o Espírito Santo é que facilita. Inclusive, dentro desse santuário, pastor, haviam serviços separados em divisões. Como é que funcionava esses serviços, essa divisão? Torne fácil para a gente aí, pastor.
Bom, eram vários cerimoniais que aconteciam no santuário. Eles podem ser divididos em dois momentos, os diários e o anual. Então, diariamente, você tinha vários tipos de ofertas que ali eram levadas. Por exemplo, quando alguém pecava, eu até vou aproveitar e vou ler um texto aqui que vai nos ajudar. Levítico 4, 27 a 30 diz assim: se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou que se não fizessem, e se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado que cometeu, e porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a imolará no lugar do holocausto. Então o sacerdote, com o dedo, tomará do sangue da oferta e o porá sobre os chifres do altar de holocausto, e todo o restante do sangue derramará à base do altar. Então, nós vimos aqui semana passada sobre o santuário terrestre, que haviam vários móveis nesse santuário. E no pátio tinham dois móveis, uma pia com água e um altar de holocausto. Essa pia com água era onde o sacerdote se banhava, se lavava, antes de começar a oficiar no santuário. E o altar de holocausto é onde os animais eram queimados. Então, como eu acabei de ler, diariamente, quando as pessoas pecavam, elas tinham que trazer um animal até o santuário. E a lei que Deus estabeleceu através de Moisés dizia que para cada tipo de pecado tinha um tipo de animal. Então, haviam pecados que eram cabras, que era o pecado por ignorância, o caso que eu acabei de ler. Havia pecados que traziam assim, um cordeiro. Havia pecados que traziam rolas. Havia pecados que traziam pombas. Havia pecado que se trazia um touro. Então, a depender do pecado, você tem um animal. Esse animal era levado até o santuário e, na presença do sacerdote, o pecador tinha que colocar a mão na cabeça do animal, confessar o que ele havia cometido, o seu pecado, e, em seguida, ele mesmo tinha que tirar a vida da vítima. Então, nesse ato, ele, como a lição de hoje fala do Evangelho em símbolos, era um símbolo de que ele pecou, tinha que morrer, mas alguém morre no lugar dele. E todos os animais que morriam no santuário, eles apontavam para Jesus Cristo, que um dia viria dar a sua vida sobre nós, por todos nós. E então esse sangue era molhado nos chifres do altar de holocausto e esse sangue também era derramado à base do altar. Então o que tipificava isso? O pecador não tem acesso a Deus. Mas através do sacerdote, ele tem acesso. Então, o seu pecado vai para o animal e essa carne desse animal, às vezes era comida, às vezes era queimada sobre o altar. E através da carne comida pelo sacerdote, ou mesmo em alguns rituais, do sangue que ele tomava e entrava no primeiro compartimento, que era o santo, o pecado ia para o santuário. Então, o pecador transferia para o animal e do animal, via sacerdote, ia para o santuário. O pecador estava perdoado e o santuário ficava lá, contaminado com o registro do pecado que precisava um dia ser purificado, o que acontecia uma vez por ano. Então, no ritual diário, você tinha, primeiro, quem peca leva uma oferta. Mas havia também um segundo tipo de oferta. Eu queria ler para você aqui esse segundo tipo de oferta em Êxodo. No capítulo 29, verso 38, olha o que diz o texto. Êxodo 29, 38. Isto é o que oferecerei sobre o altar, dois cordeiros de um ano a cada dia continuamente. Verso 39, um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro cordeiro ao pôr do sol. Então, além das ofertas que os pecadores traziam até o santuário, também o próprio santuário providenciava dois cordeiros. Eles tinham que ser de um ano, sem defeito, e eram mortos de manhã e à tarde. Por que que o santuário tinha que arrumar esse cordeiro todo dia? Duas situações. Primeiro, os pobres em Israel, que não tinham animal para sacrificar. Veja, toda vez que a pessoa pecava, tinha que matar um animal. E então o pobre que não tinha esse animal, então o santuário provia para ele.
Deus sempre tinha esse contexto da régua, né? Razoabilidade, desde dos anos em que tinha que pagar as dívidas, equalizar, até no santuário, Deus pensando em todos, né?
Exatamente. E o israelita que estivesse longe do santuário, que não pudesse lá sacrificar? Então, esse animal era também para ele. Então, os dois cordeiros que o próprio santuário tinha que prover todos os dias era para suprir essas duas necessidades, os pobres quem estava distante. É por isso que a gente entende Daniel, quando ele está lá em Jerusalém, e ele vai orar e ele volta o rosto para Jerusalém. Por quê? Porque lá está acontecendo o sacrifício. Pelo menos por um tempo, né? Que o santuário foi destruído, mas por um tempo Daniel pôde fazer isso. E aí então Daniel se voltava para Jerusalém, confiando de que lá o sacrifício aconteceria para beneficiar aquele que estava longe do santuário. Então esse era o primeiro sistema, diário. E uma vez por ano tinha o dia da expiação, quando entrava em cena o sumo sacerdote. Então, basicamente, eram esses dois tipos de ofertas no santuário.
Muito bem. Pastor, dando continuidade nessa questão de oferta, tinha oferta pelo pecado e a questão do incenso. Para você que está agora em casa, acompanhando pela internet, a gente está estudando o santuário e essa parte dos símbolos, o evangelho e os símbolos. E a oferta do pecado e a questão do incenso. Como funcionava essa simbologia?
O sacerdote tinha muitas atividades dentro do santuário. Então, receber o pecador, ouvir a confissão e coordenar ali o cerimonial da matança do animal, da queima do cadáver, etc., era apenas uma das atividades do sacerdote. O sacerdote também era responsável, ou os levitas eram responsáveis também, por manter o altar de holocausto ali com a lenha para ser queimado, e o sacerdote também tinha a responsabilidade de queimar incenso no local santo. Então ele atuava no pátio e também atuava no santo. Eram os dois locais de atuação dos sacerdotes. Eram vários sacerdotes, né? Eles trabalhavam por turnos. O santuário empregava muita gente. Se você for para o livro de Reis, por exemplo, vai chegar um momento na história do povo de Deus em que trabalhavam no santuário mais de 34 mil pessoas. Então o santuário empregava muita gente. Desde o nascer do sol até o pôr do sol.
Eu não tinha essa noção, pastor.
Não tinha?
Primeira vez que eu estou aprendendo aqui.
A Bíblia menciona, né, a quantidade de pessoas e as profissões. Então você tinha ali porteiros, que eram aqueles que recepcionavam e organizavam os animais para serem oferecidos. Você tinha quem cuidava dos animais, porque tinha que morrer dois todo dia, providos pelo próprio santuário. Você tinha gente para cuidar da lenha. Você tinha juízes que atuavam ali para mediar as causas da sociedade de Israel. Você tinha os cantores, que eram os levitas, que participavam do culto, da adoração. Você tinha os sacerdotes. Então havia uma multidão. Então, era assim, um constante atividade o santuário o dia inteiro. E aí, então, esses sacerdotes também deveriam queimar incenso. Por que queimar incenso? Porque haviam certas ofertas que o sangue tinha que ser molhado no altar do chifre ou nos chifres do altar de incenso, que ficava dentro do compartimento santo, e havia algumas ofertas que o sangue tinha que ser aspergido na cortina interna do santuário, que separava o santo do santíssimo. Isso quer dizer que o sangue era um elemento constante no santuário. E o odor, imagine você, todos os dias essa quantidade de sangue, era um odor terrível. Então a queima de incenso ela atendia dois objetivos. Primeiro, para amenizar o odor do santuário, onde o sacerdote ministrava todos os dias. E segundo, que essa fumaça do incenso que subia, ela passava por cima do véu, porque o véu interno do santuário não ia até o teto, havia uma abertura. Então a fumaça do incenso passava por cima dessa cortina interna do santuário, por cima do véu, e ia até o Santíssimo, onde estava a Arca da Aliança, em cima dela o propiciatório, ali os dois querubins, e entre os querubins se manifestava a presença de Deus, na glória do Shekinah. Então, o sacerdote não podia passar por essa cortina. E como que, então, o pedido do pecador chegava até Deus? Através do incenso. Então, ele queimava o incenso, a fumaça subia, passava por cima da cortina e ia na presença do Senhor. Então, como tudo era simbólico, essa fumaça ela simboliza a oração dos filhos de Deus, que, através de Cristo, nosso sacerdote, vai até a presença do Pai.
Que benção. Como Deus é pedagógico, né? E como se torna agora simples com o olhar de Cristo.
É verdade.
Agora, pastor, a questão da expiação. Quando a gente fala de santuário, parece que é uma palavra que está sempre junto, né? Mas como é que funcionava essa questão da expiação? Tinha que ter um preparo para isso? Conta para a gente o que a Bíblia relata sobre a expiação no santuário.
Haviam várias festas em Israel. A partir da semana que vem, nós vamos estudar as sete festas que havia em Israel. Mas uma delas, que era a sexta festa no ano, era a festa da expiação, o dia da expiação. Tinha um dia marcado, fixo no ano, onde entrava em cena a mais alta autoridade de Israel, que era o sumo sacerdote. A Levítico, capítulo 16, é o capítulo que vai nos ajudar. Eu queria poder, então, ler esse texto. Versos 29 e 30. Levítico, capítulo 16, versos 29 e 30. Olha o que diz o texto. Isto vos será por estatuto perpétuo. No sétimo mês, aos 10 dias deste mês, afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Então, como eu falei há pouco, Cris, todos os dias os pecados eram confessados e perdoados, mas o registro ia para o santuário. E esse santuário era contaminado por esse registro. E uma vez por ano havia a festa da expiação, onde todos os pecados seriam perdoados. Então entrava em cena a mais alta autoridade religiosa de Israel, o sumo sacerdote. O sumo sacerdote possuía uma função vitalícia. É como o Papa hoje. Só elege-se um outro Papa quando aquele morre, né? Uma função vitalícia. Então sempre havia um sacerdote. Quando ele morria, se nomeava outro sacerdote. Este, como ato preparatório para o dia da expiação, ele se mudava para o santuário. Ele deixava sua casa e ia morar no santuário, para não ser contaminado de alguma forma. E lá ele passava por um ritual de purificação também. Primeiro ele tinha que matar um carneiro, e esse carneiro morria para o próprio sacerdote, sumo sacerdote. Então ele fazia uma oferta primeiro pelo seu pecado. E uma vez que ele estava purificado, ele podia agora mediar pelo povo. Então havia várias entradas e saídas no dia da expiação para dentro do Santíssimo. Só ele passava além do segundo véu. E ele ia diante da Arca da Aliança, na presença do próprio Deus, como representante do povo. Então aqui é o que nós chamamos a lei de transferência. O pecado sai do pecador, vai para o animal e através do sangue ou do sacerdote vai para o santuário e tem que ser purificado agora. Então ele fazia todo esse ritual e ele também aspergia parte do sangue da oferta lá dentro do Santíssimo. E em algum momento ele saía e 2 bodes eram trazidos à presença dele. Ele lançava a sorte sobre os 2 bodes. Um passaria a representar o Senhor, Jesus, o Messias que viria, e o outro passaria a representar Azazel. Azazel é uma expressão meio enigmática no Antigo Testamento, mas em síntese era um título conhecido para um demônio. E esse Azazel é um tipo de Satanás. Então, o bode que caía a sorte para o Senhor, ele era morto. E o sangue desse bode, através do sumo sacerdote, ia para lá no Santíssimo, aonde então ele fazia expiação pelo povo. Então veja, se todos os dias o pecado chegava no pátio, ia para o santo e contaminava o santuário, no dia da expiação, o caminho inverso tinha que ser feito. Então o sumo sacerdote purificava o Santíssimo, o santo, o pátio e o povo. Então ele entrava com o sangue do bode para o Senhor, fazia toda a expiação que lhe era devida, fazia a purificação pelo santo, e quando ele saía, ele então abençoava o povo, porque significava que os pecados daquele ano anterior haviam sido todos perdoados. E havia um dia fixo no ano para essa cerimônia, 10º dia do 7º mês. O 7º mês era o mês de Tishri. Então, no dia 10 de Tishri, era o dia da expiação. E todo mundo se preparava. Tanto é que a festa que antecedia a festa da expiação era a festa das trombetas, quando então trombetas eram tocadas para alertar que o dia da expiação se aproximava.
Muito bem. Pastor, o pessoal que está em casa agora, algumas mulheres, meu Deus, animais sendo mortos, ainda bem que eu não preciso fazer isso e tal. Muito bem. Por que que eu não preciso fazer isso? E a gente está falando desses símbolos todos que nos remetem à remissão dos pecados, o perdão. Por que que eu não preciso fazer mais esse ritual? E como eu, cristão, eu consigo perdão verdadeiro com Cristo? Eu preciso fazer algum ritual? Como funciona o pessoal que está em casa agora, que está dando graças a Deus que não precisa fazer mais um sacrifício? Porque houve um grande sacrifício, né, pastor?
Claro. O povo de Israel foi orientado através dessas leis cerimoniais, porque nós estamos falando de um tempo onde o Messias não havia se manifestado ainda. A história da cruz não era uma realidade. Então eles estavam sendo ensinados através dos símbolos que havia no santuário. E tudo apontava para uma realidade maior que aconteceria na vinda de Jesus. Por que hoje nós não precisamos sacrificar mais? No Evangelho de João, no capítulo 1, verso 29, nós temos uma expressão usada por João Batista que nos ajuda. João Batista diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João entendeu perfeitamente de que o Cristo que ele batizara era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Então, não apenas no sistema sacrificial do santuário, mas nos altares patriarcais, onde os animais também eram imolados, e na oferta que Deus havia pedido a Abel e Caim, e Abel trouxe ali o animal para ser sacrificado, por isso Deus se agradou da oferta dele. Então, todos os animais mortos, eles apontavam para o Messias, que um dia morreria para pagar o preço do nosso pecado. Então, quando Cristo morre na cruz, ele é o cumprimento de toda a tipologia desses animais. É por isso que Mateus vai declarar que quando Jesus morre, e Marcos também fala, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Esse véu é o que separava o compartimento santo do santíssimo. E a Bíblia, quando diz que o véu rasgou-se de alto a baixo, imagine você, se eu estou aqui no chão e eu pego um tecido para rasgar, eu começo a rasgá-lo de baixo para cima. Mas só que lá não. Lá ele rasgou-se de cima para baixo. E você deve se lembrar que o santuário tinha mais ou menos uns 6 metros de altura. Ou seja, não foi obra humana. Então, rasgar do véu, na hora da morte de Cristo, foi uma obra divina, para mostrar que esse santuário, que era o Evangelho em símbolos, havia cumprido o seu papel, porque apontou para Cristo por milênios, e Cristo veio. Então, nós não precisamos mais sacrificar, porque o verdadeiro Cordeiro foi imolado no Calvário. Agora, como que eu posso ter perdão hoje? Aí João é quem nos ajuda. Então, olha o que disse João no seu, no sua primeira carta, capítulo 2, verso 1. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. Então, Cristo, com a sua morte, ele tornou-se o nosso fiador e ele é nosso advogado. Então, hoje eu não preciso mais matar animais, porque isso foi uma lei até Cristo. E a forma de alcançar o perdão é através do Cordeiro de Deus, que se tornou meu advogado após a sua morte e ascensão aos céus.
Amém, pastor. Que assunto delicioso. A gente de imediato vê algo bem complexo, mas quando a gente vai ali pedindo ajuda de Deus, vai buscando, comparando os textos, como é pedagógico, que bênção. Inclusive, eu quero pedir para o senhor nos colocar uma oração agora, o pessoal de casa que está aprendendo a Bíblia, que o Espírito Santo possa colocar essas palavras no nosso coração e dê continuidade nessa busca pela Bíblia.
Tá bom, vamos orar então?
Vamos orar.
Nosso Pai querido, muito obrigado pela oportunidade que tivemos de estudar mais a Tua Palavra e de compreendermos hoje que o Evangelho foi simbolizado através dos rituais e sacrifícios do santuário terrestre e do templo que Salomão construiu. Tudo isso teve o seu cumprimento na pessoa de Jesus. E obrigado porque hoje nós temos um advogado junto ao Pai e é através dele que nós obtemos o perdão dos pecados. Por isso, abençoe a todos nós, a cada amigo que está nos ouvindo agora, que a Tua paz inunde o nosso coração e que nós possamos dia a dia conhecer a Tua vontade e colocá-la em prática em nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Amém, pastor. Muito obrigado pelas palavras. E na próxima, nosso programa agora, o santuário também fala de festa, é isso, pastor?
Também
nosso próximo
fala,
tema.
O povo adorava fazer festa, né? E celebrar.
Então, o povo do santuário era um povo festeiro.
Festeiro.
Mas não é qualquer festa.
Não, especiais.
Então, a gente não vai fazer um spoiler para você, você dá continuidade nesse estudo. Inclusive, você pode levar para sua casa. Esse estudo aqui, olha só, é o tema aqui do Bíblia Fácil, Santuário, o Caminho de Deus. Ele vai para sua casa gratuitamente, é o que eu falo na TV, é 0800, você não paga nem o correio. Tem um cheirinho, ó, do Anjos da Esperança que financia esse projeto. Vai para sua casa e você fica esperando o carteiro. Quando ele abre a porta, ele nem acredita, vê um sorriso. Cadê a minha revista? Cadê o meu DVD? Esse DVD vai para sua casa, especial. É só você ligar, DDD 12 21 27 31 21 ou no nosso WhatsApp também, 12 98 100 1425. Pastor, muito obrigado pela participação. A gente sempre aguarda aqui com muito carinho.
Ok, obrigado, Cris. Um abraço para todos vocês.
Até a próxima.
Bíblia Fácil Santuário. O caminho de Deus.